Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930. Este é o ID 4 na Cultura. E eu sou Mariana Antunes, acompanho você nessa próxima hora da programação. O programa de hoje, o tema Economia Circular, Desenvolvimento Sustentável. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a Nina Orlov, que é ambientalista e urbanista, e o Hamilton Rocha, que é sociólogo e colabora com a Rede Brasileira de Bancos Comunitários e com o Instituto Edinheiro. Junto-se a mim, a nossa colunista, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Miriam Gonçalves, com quem eu começo o programa de hoje. Miriam Gonçalves, bom dia, bem-vinda mais uma vez, como você está por aí?
Oi, Mariane, bom dia Nina, bom dia Milton, bom dia a todas e todas que nos acompanham. Hoje é um grande prazer, um tema maravilhoso, que por um lado, certamente, continuar nos pegando com um pouco de tristeza e apreensão, mas que também dá um alento muito grande do que a gente deseja para uma sociedade, melhor, mais igualitária, enfim, um tema que eu gosto bastante. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Mas hoje nós vamos falar com a Nina, que é uma urbanista, que é uma pessoa que desenvolve projetos de igualdade social, de uma nova realidade, da construção de uma nova sociedade. E eu queria começar agradecendo a presença profundamente, me falando da minha admiração, e começar por você, Nina, contando um pouquinho o que é esse conceito. O que é esse trabalho que você faz?
Bem, boa tarde a todas e todos. Uma gratidão pelo convite. Estou feliz de estar com vocês, com os ouvintes. É um prazer mesmo poder trazer um pouco da nossa experiência e aprender muito com vocês, que eu já estou ouvindo aqui. Realmente, os dados da tragédia que nós estamos vivendo são avassaladores para a gente, é uma tristeza profunda e estamos mesmo com a esperança na vacina e que a gente poderia estar numa situação muito melhor se a gente tivesse tido outras atitudes, né, do governo, principalmente, na aquisição das vacinas e a gente tivesse não perdido essas vidas todas, que você fez uma comparação, né, Miriam, que a parte de quantos aviões, né, teriam caído todos os dias para dar esse número de. Se tivesse caído um avião, a gente já estava absurdamente chocado, né? E isso dá vários aviões por dia caindo no Brasil, que é a coisa que não pode ficar fazendo. Eu acho que essas comparações são boas porque não pode ficar parecendo o normal, assim, que a gente começa a se acostumar com esses números, que é aquilo que diz que a gente não pode se acostumar com essa realidade, né? Então, para falar um pouco do nosso trabalho, né, eu faço parte de várias iniciativas. Uma delas é pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um programa da ONU, que eu posso falar um pouquinho como que a gente está inserido nisso, e que principalmente tem dois objetivos nessa agenda, chama Agenda 2030. O Brasil foi signatário, então a gente tem que garantir que isso realmente esteja sendo feito, que estivesse sendo feito a nível nacional, né, essas questões, mas o mais importante é o trabalho local, então o trabalho da cidade, quer dizer, o governo do estado tem a sua responsabilidade, que provavelmente ali todos eles aderiram e estão tocando isso, né, os estados, mas principalmente os municípios, que é onde a pessoa vive, aonde a pessoa trabalha, onde tem as suas relações familiares, de lazer, etc. Então, a Agenda 2030 é um programa que foi aprovado em 2015 para valer de 2016 até 2030. Então, até 2030, nós temos 17 objetivos para cumprir, e o mais legal é que eu acho que o que trouxe assim uma diferença nesse programa aí, nessa agenda, que essas questões todas estão integradas e que tem a ver então com o nosso tema de economia circular. Quer dizer, não adianta a gente pensar na questão da educação sem pensar na moradia que a pessoa vive, sem pensar se o trabalho é digno, sem pensar que a gente pode fazer melhoria da qualidade ambiental, que é o ODS 15, Mas, para mim, os dois mais importantes são os dois objetivos, que é o número 1 e o número 10, que é justamente o que faz a erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades que o nosso país, nosso estado, nosso município ainda enfrenta. Então, não adianta a gente ter um projeto que não resolva esses dois pontos fundamentais, né? E a outra iniciativa que eu estou envolvida é a Aliança Resíduo Zero Brasil, que traz as questões de resíduos, como que a gente pode trazer justamente aquilo que a gente já não precisa mais, que são os nossos resíduos, que a gente gera no dia a dia, e que tipo de envolvimento que a gente pode ter com isso, como pessoa, como pressionar governos, que é o nosso eterno papel, né? E como a gente pode se relacionar e conhecer as iniciativas que estão acontecendo fora do nosso país também, né? Nos outros países, se inspirar, né? Conhecer e se relacionar. Então, o resíduo zero para a gente é muito importante e também dialoga bastante com a questão da economia circular, que tem que ser solidária e inclusiva, senão não funciona. Só a circular não tem que ser inclusiva, tem que ser solidária, né? E aí que a gente tem muitas questões para defender aí, e era um pouco isso que eu queria trazer para vocês.
Vamos começando assim, e eu queria até passar para o Hamilton, porque Hamilton, você trabalha com uma parte também que fala exatamente dessa economia circular e na inclusão de pessoas. Você pode falar um pouquinho para nós do seu trabalho?
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Miriam, bom dia Nina, bom dia Mariana. Eu vou tentar ser bem breve nas apresentações, para poder dar tempo para mais o debate, mais reflexão e mais informação, e dizer o seguinte: eu trabalho com bancos comunitários. Eu trabalhei durante um tempo num banco comunitário aqui na periferia de São Paulo, e agora organizo, articulo, coordeno a rede paulista de bancos comunitários e colaboro com a rede brasileira e com o Instituto de Dinheiro, que é associado aos bancos comunitários locais, né? Primeiro, dizer na pergunta que a Miriam falou, né, a questão da economia circular. E aí eu concordo totalmente com a Nina: essa economia circular tem que ser solidária e inclusiva, né? E para nós, dos bancos comunitários, a gente entende que a economia solidária é um sistema, não é só um conceito ou uma ideologia, é um sistema. E ele pressupõe algumas coisas. Ele não visa lucro, por exemplo. A economia solidária, as atividades da economia solidária não visam lucro. E outro elemento muito importante é que os meios de produção, eles são coletivos. Eles não são de uma única pessoa. Mesmo que você tenha um empreendedor, vamos dizer assim, individual, né, que tem lá o seu negócio de venda de artesanato, ou de venda de roupa, ou de venda de algum produto, ele se relaciona com os demais empreendimentos de uma forma solidária, que considera, por exemplo, o preço justo, o salário justo, né? A igualdade de salários para todos os gêneros, por exemplo, né? Igualdade para salário igual, para trabalho igual, salário igual. Então tem uma série de conceitos na economia solidária que são a base do funcionamento, no nosso caso, dos bancos comunitários, né? Então, qual é a diferença? O que é um banco comunitário? Pouca gente tem essa experiência, né? Apesar de termos 120 bancos comunitários espalhados pelo Brasil, o que é um banco? Pouca gente tem essa experiência. Quem mais tem essa experiência são as comunidades, justamente onde não existe inclusão financeira, né? Onde a bancarização, que é chamado, não existe. Então, é lá onde nós temos os bancos comunitários, que muitas vezes funcionam com moedas sociais, né, próprias, né? E isso, qual que é o objetivo desse banco comunitário principal? Fortalecimento da economia local, certo? A partir dos empreendimentos da própria economia, gerados pela própria população local, geração de trabalho e geração de renda. Isso é fundamental, é estruturante, né? Por isso que eu inventei uma cunha muito divertida, que a gente diz que o banco comunitário é o BNDES da quebrada, né? É ele que vai...
Genial! Muito bom!
ele que vai
muito bom, né?
É ele que vai promover o desenvolvimento econômico e social da comunidade. E o que nós precisamos é disso nesse país, né? A gente precisa de uma organização popular, que os bancos comunitários, eles são de propriedade da comunidade, decidido pela comunidade, com o dinheiro da comunidade, né, para decidir quais são as atividades que ele vai se desenvolver naquele negócio. E aí vem as perguntas que a Nina vai adorar, né? Essas atividades econômicas, elas são sustentáveis? Elas preservam o rio, elas preservam os mananciais, elas preservam a respiração, que hoje está em voga, né? A gente está precisando respirar, né? O grande problema nosso aqui é falta de respiração, por uma razão ou por outra, né? E outra, se todo mundo se beneficia, essa grande questão. Se, né, quando, como ela fala da questão da desigualdade, isso aí vai para um só ou vai para vários? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem feito vários cursos de formação, seminários e tal. Inclusive, sexta-feira nós vamos fazer um seminário sobre bancos comunitários, via internet, claro. Mas eu tenho dito o seguinte, eu tenho feito uma comparação. O uso de um cartão de crédito ou um cartão de débito por 10 mil pessoas de uma comunidade gera um lucro para o banqueiro, esse banqueiro privado, só essas 10 mil pessoas, de R$1.800.000 por ano. Aí a pergunta que eu faço é: existe alguma política pública no país que entrega em um ano R$1.800.000 para uma comunidade de 10 mil pessoas? Nenhuma. Nenhuma. Então nós estamos dando de presente, no momento da ação de compra e venda, qualquer pãozinho e arroz e feijão que a gente compra, além do imposto de 35% que a gente paga para o Estado, e que desses 35%, né, 40%, né, vai para o banqueiro a título de juros da dívida, né, além disso, nós damos de presente para o banqueiro R$1.800.000 numa comunidade de 10 mil pessoas. Qualquer bairro de São Paulo, qualquer bairro de qualquer cidade do Brasil tem essas 10 mil pessoas. Imagina uma população, sei lá, como uma cidade como Curitiba, qualquer uma. Faça uma conta, né? Eu tenho uma fórmula lá que eu até digo para todo mundo. Pega uma média de consumo de R$300 por mês usando o cartão, que é uma média da maioria da população brasileira, né? Porque o salário, a média de renda hoje de 80% da população não chega a R$500, né? Multiplica R$300 por 5%. Quanto que dá? Acho que dá. Vou fazer a conta aqui.
15.
Ao vivo fica complicado. Mas no final das contas, R$15, multiplica isso por 10 mil por mês.
Eu acho que é 15.
Ai, ai. Mas é uma loucura isso. Eu queria, Milton, colocar
isso.
Coisa então, para você.
Vamos bater um papo, porque acho que eu vou ficar falando. Eu falo muito, vamos conversar, se você quiser falar, pode falar.
Então, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Eu quero começar com a Nina. Nina, a gente ouve, se encanta com os projetos, mas sempre dá a impressão, fica a impressão nos comuns aonde eu me coloco, que são objetivos ou propostas utópicas e que elas não estão ligadas com uma realidade que acontece no dia a dia. Então, como eu sei que vocês têm objetivos ou metas que foram, inclusive, alcançadas, eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso. Eu só queria aqui cumprimentar o Aladim Alves e o Fernando Dantas, que faz uma brincadeira, ele coloca bom dia, boa tarde, boa noite, um maravilhoso programa assistido no Globo, muito bom. Mas assim, Ana, então eu queria que você começasse a falar um pouco sobre isso, por favor.
Então, bom, primeiro que eu achei que essa introdução que o Hamilton deu, ela é fundamental, é incrível, aprendi muito aqui só com essas poucas palavras que você fez da introdução. Já estou animada com esse seminário, você tem que colocar aqui o link, Hamilton, para a gente divulgar, né, e participar, porque justamente isso, você está dizendo que às vezes dá a impressão, Miriam, que essas agendas elas estão distantes, mas é o que o pessoal da ONU, do PNUD aqui, disse quando foi iniciado o programa. Ele era uma agenda da ONU, mas agora é uma agenda de cada um de nós. No momento em que a gente aderiu, no momento que a gente participou, inclusive na Rio Mais 20, da elaboração disso, então é sensacional assim saber que existe uma possibilidade da gente trazer esse novo olhar, que é, embora seja uma proposta, pode ser até considerada de utopia, porque não sei se o mundo todo irá conseguir alcançar as metas, porque cada objetivo tem as suas metas, então tem questões da mortalidade materna, mortalidade infantil, mas tem muitas possibilidades de, a partir de um olhar integrado, principalmente para os gestores públicos, onde uma questão de saúde pode ser resolvida, que é do ODS-3, no caso, que fala, é muito legal, porque fala bem-estar, saúde e bem-estar. Então, o que significa bem-estar? Né? Que não é só a gente ficar construindo hospitais e fazendo com que as pessoas sejam atendidas. Elas precisam prevenir das doenças, né? E como é que a gente faz isso para ter o bem-estar, né? Então, mas às vezes uma questão da saúde, a solução disso, ela está em outra pasta, que é no outro ODS, que é o de saneamento. Então você coloca saneamento, você melhora a saúde. Por isso que eu gosto muito dessa visão integrada. E é isso que a gente espera dos nossos governantes, especialmente os locais, que eles façam isso. Às vezes eu vou numa reunião num município, aonde, isso antes da pandemia, né, que a gente frequentava, assim, era possível, né, na presencial. Mas um secretário não conhece outro secretário. Então, eu lido com um secretário, lido com outro, chega na reunião, os caras não se conhecem. Então, eu apresentei, já aconteceu na minha vida, de apresentar um secretário para o outro, porque está em outro local, porque acha que não. Eles muitas vezes acham que isso não dialoga, né? Então, por isso que eu gosto muito, assim, nós tivemos um exemplo de um hospital aqui em São Paulo que jogava o seu esgoto, o esgoto do hospital, a céu aberto, sem tratamento, e tinha uma comunidade que morava na beira desse córrego onde desaguava esse esgoto. E aí, a gente diz assim, que se um gestor desse hospital não está atento a essa situação, ele vai ficar pedindo mais recurso de investimento, ele vai pedindo mais leitos, etc, etc, né? Que é um pouco o que acontece com a gente na pandemia, que a gente precisa resolver o problema das UTIs, sendo que se a gente tivesse investido nas vacinas, teríamos muito mais condições, né? Então, mas o que aconteceu com esse hospital era justamente isso. Se a visão do gestor está muito focada só para resolver aquele problema, ele vai pedir mais recurso, mais leitos, mais equipamentos, etc. Ele vai dizer, olha, eu não sei o que está acontecendo, que é fato, que aconteceu. Começou a vir gente resistente a antibióticos. Então, a pessoa tinha uma doença, era dado um remédio e o remédio não fazia efeito. Então, o que estava acontecendo, ele não sabia, então tava, mas era tão simples assim, era o problema do esgoto, o esgoto contaminado, provavelmente com muito mais resíduos de medicamentos como antibióticos, que nenhuma empresa de saneamento muitas vezes consegue retirar da água, né? Esses produtos agrotóxicos, vários tipos de remédios, enfim. Então, veja como era muito mais simples se a pessoa tivesse a visão integrada da situação, que é isso que eu acho que é sensacional, que embora muitas vezes se a gente vai conseguir atingir as metas ou não, mas é um pouco como a gente estava conversando antes, né? Que é o desmatamento diminuiu, quer dizer, agora está aumentando, que é muito trágico para todos nós, para a humanidade. Mas mesmo quando a gente consegue segurar ou diminuir, só o fato de ainda ter o desmatamento aleatório, assim, sem controle, isso é horrível. É que nem a mortalidade materna. Tem ali uma meta. Então, a meta da mortalidade materna é, tipo, chegar a tantos por cento, diminuir para tantos por cento. Não, a gente aqui, quando aplica a Agenda 2030, a gente não concorda com uma mãe morrendo de uma doença que poderia ser evitável, né? De uma situação evitável se ela tivesse tido o pré-natal corretamente, se não fosse uma adolescente ou até uma criança. Então, embora a gente sabe que esses objetivos, eles são colocados pela ONU, a gente já tem só 10 anos pela frente, parece muito, mas é pouco, né? Então é muito importante que vocês façam a adesão aos objetivos e ajudem a divulgar, porque é justamente trazer essa visão integrada. Então, às vezes a pessoa fala, ah, coleta seletiva na minha casa, eu não sei se eu vou fazer ou não vou, ah, vou jogar tudo misturado e não vou fazer. Isso significa, no ponto de vista integrado, dessa visão integrada, que você está privando uma família de se sustentar com alguma coisa que você não queria, que você não estava precisando. Então, o fato de você fazer a coleta seletiva na sua casa, na sua instituição, ou na cidade toda, para que isso seja fortalecido, porque isso salva vidas, isso gera economia, isso permite com que essas famílias consigam. E tem exemplos incríveis, assim, entre as cooperativas de catadores, que a gente sabe que as pessoas têm, assim, uma outra qualidade de vida, que se a pessoa tem um trabalho minimamente dignificado, né? E na situação que a gente está vivendo de pobreza, às vezes é a única opção que a pessoa está tendo de sobrevivência. E aí você, na sua casa, às vezes diz, ah, não sei, tem uma preguiça com isso ou alguma coisa. Então, é muito importante que a gente leve a questão, por exemplo, da importância da coleta seletiva na casa das pessoas, no bairro e na cidade. E se os nossos governantes não estão fazendo, precisamos incentivar para que tenha mais cooperativas de catadores estruturadas para ajuda da estruturação. E, por último, a importância da compostagem, que a gente está agora nessa onda. O programa chama Campanha Composta e Cultiva, na cidade de São Paulo. Convido todos vocês a conhecerem. E aí são várias frentes, né? Uma é a possibilidade da pessoa fazer individualmente a compostagem em casa. É quase que um dever de cada um de nós fazer com que aquele resíduo orgânico que nos alimentou, né? Então, uma casca, alguma coisa que de repente começou a estragar, que nem deveria, né? Mas está ali. E aí a gente devolve para a terra numa atitude até de trazer isso de volta para a terra que nos alimenta. Então, esse ciclo da compostagem, ele é incrível também, faz a gente mudar muito a nossa visão até daquilo que a gente está jogando fora, né? Especialmente, e aí todo mundo diz, ah, não, isso é o lixo comum, não, é um material reciclável que tem que voltar para a terra, que vai adubar uma hortinha na casa da gente, que vai adubar o jardim da praça da cidade. Então, nós temos experiências de compostagem coletiva em praça, incentivamos para que as pessoas façam a compostagem em casa. E o composto, quando você faz essa visão, quando você investe minimamente nessa compostagem, que é muito simples, é praticamente uma dedicação, começa a ficar uma coisa comum quando a gente planta, isso traz uma melhoria da qualidade do resíduo reciclável automaticamente, porque aí o nosso reciclável, ele nunca vai vir misturado, e a gente tem que ter muito respeito. Eu aprendi isso até no Espírito Santo, que o nosso reciclável tem que ser tal que a gente possa pôr a mão e fazer a separação, porque às vezes a pessoa está sujo, mas não faz mal. Não, imagina você trabalhando com a reciclagem, né? Então é a mesma coisa, a gente tem que ter muito respeito por esses trabalhadores da coleta seletiva, e então incentivar esses assuntos. Então, assim, aparecendo que é utópico, mas é todo um conteúdo que está presente no nosso dia a dia e que tem que ser incentivado para que a gente mude a nossa atitude. É um pouco nessa linha.